Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Nós já estamos iniciando a ministração da palavra, amém? Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Aquieta e acalma o teu coração. E deixa a palavra engatilhada aí nesse contexto, amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Apoie aí seu celular, sua Bíblia, o seu colo. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Esse que é o momento mais esperado por todos nós, o momento em que o Senhor vai falar, vai se revelar a cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu posso dizer por mim, que esse é o momento que eu mais anseio de todo o culto, Senhor. Eu sei que muitos aqui também. Porque esse é o momento em que nós nos calamos, porém abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, a cada um de nós. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender contigo, Senhor Jesus. Contigo, que és manso e humilde, aquele que morreu por nós, sem ao menos que nós conhecêssemos ao certo o Senhor, e hoje nós te conhecemos, de contigo andar, Senhor, e nós podemos declarar que nós te amamos, nós dependemos de ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, vem como um fogo consumidor, um fogo que incinera todo o mal, um fogo que derrete toda a frieza dos corações que se encontram endurecidos pelo pecado, frios, indiferentes ao teu toque, à tua voz, à tua direção. E traz, Senhor, nessa noite o quebrantamento necessário, o reconhecimento do Senhor em todos os nossos caminhos, para que a história da vida do teu povo continue sendo transformada a cada dia, a cada culto. Nós te pedimos, Senhor, desde já, acampa os teus anjos guardiões e ministradores ao nosso derredor, abre o céu sobre as nossas cabeças, pois o término dessa ministração de hoje será triunfante. Nós teremos a oportunidade, como um dia tiveram os primeiros apóstolos, de nos assentarmos à mesa contigo e compartilharmos o teu corpo e o teu sangue nesta noite de Santa Ceia. E que tudo se faça novo, Senhor, que seja um culto de renovo, um culto de reconciliação, um culto realmente, Senhor, onde os corações sejam transplantados, se for necessário, que o coração de pedra, o coração frio, o coração carnal seja arrancado, e o coração de Deus, o coração que contém o fruto do Espírito, seja, Senhor, inserido no lugar desse coração carnal, um coração espiritual, um coração submisso às tuas direções, sujeito a toda a tua vontade, um coração cheio da tua glória. Nos dá, Senhor, esse coração. E assim que nós consagramos a ti essa palavra desde já, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a ele, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 22 em diante. Versão NVI, você que nos visita, novamente telão. Deus anuncia libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois, estabeleci com eles a minha aliança. Repete assim comigo: um dia eu fiz uma aliança com Deus, aonde o meu coração, em meio a essa aliança, se tornou um coração quebrantado e sensível à sua presença. Vamos continuar a leitura. Estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Volta para o versículo 9. Olha isso. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, antes da gente continuar, eu preciso abrir um parênteses aqui. Ficou claro para nós o cenário da pregação de hoje. O povo de Israel estava escravo por 430 anos no Egito. Nós podemos dizer que nesse período, tá, pelo menos 13 gerações nasceram e morreram dentro do Egito. Nasceram crianças israelitas do povo de Deus em uma condição em que os pais eram escravos, cresceram e se desenvolveram como crianças no meio da escravidão, se tornaram adolescentes escravos, já trabalhando no serviço escravo, se tornaram homens e mulheres que se casaram, tiveram filhos na condição de escravos, envelheceram nessa condição e morreram nessa condição, pelo menos 13 gerações. E aí nós vemos Deus se manifestando, como sempre, com o objetivo de promover a transformação de um quadro que parecia que não haveria mais mudança. Então por que que eu falei para vocês que eu queria que vocês lessem comigo o versículo 9 do capítulo 6 de novo? Porque o povo, eles estavam angustiados por causa da cruel escravidão e prolongada escravidão, e isso tem a ver com conformidade. Sabe quando você enfrenta, e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, elas têm enfrentado lutas tão extensas. Talvez você tenha problema com o teu marido, que ainda não se converteu há anos. Talvez você tenha problema com a tua esposa, que se desviou dos caminhos do Senhor há anos. E você vem para a igreja, você com os teus filhos, a tua esposa não sai de casa. Ela esfriou, de uma forma ou de outra, há anos ela não pisa dentro de uma igreja. Ou talvez o teu problema seja um diagnóstico que você recebeu já há um bom tempo. E você já fez tratamentos, usou todas as pomadas, tomou todas as medicações possíveis. Passou por vários médicos, tanto no Guarujá como em Santos e até mesmo em São Paulo. E por mais que você tenha incentivo dos que te amam, você olha para a tua condição e você sabe que nada mudou. Essa enfermidade, essa dor, essa doença, ela ainda permanece em você. Mas também existem aqueles que um dia tiveram um encontro, sim, que foi definido talvez por uma única experiência, ou por várias experiências que você teve já com Deus. E essa experiência com Deus, logo de imediato, ela fez com que um sentimento novo entrasse no teu coração, um sentimento que você desconhecia, esse sentimento por Deus, que a gente conhece biblicamente como primeiro amor. E aí você começou a ter o desejo de estar na igreja, coisa que você nunca viveu. Talvez como eu, você veio de uma família extremamente religiosa, católica, espírita, ou qualquer outra crença que você cresceu em meio ao teu contexto familiar, e de repente você teve um encontro com Deus dentro, talvez dessa igreja ou de outra igreja evangélica onde você entregou tua vida para Jesus. Isso transformou o teu ser. De repente um desejo de querer saber mais, conhecer mais sobre Deus. Experiências sobrenaturais que você nunca teve. Você começa a ouvir algo e você descobre que é Deus falando com você. Você começa a ter sonhos aonde Deus, ele se revela a você. E aí de repente, por esse amor a Deus, você começa a se desapegar das coisas desse mundo. Porque Deus, quando ele entra em cena na nossa vida, ele entra para nos transformar. E aí aqueles desejos da carne, aqueles desejos ligados às coisas do mundo, começaram a se esvair do teu coração. Você começou a dizer não a todas aquelas coisas que você sabia que eram nocivas na tua vida no mundo. E você começou a conhecer a Deus pela novidade de vida que Ele começou a te proporcionar. E Ele é um Deus que sinaliza, né? Porque a gente entrega a nossa vida para Ele. É tão gostoso, é tão lindo, porque Ele começa a abrir portas. Porta que estava fechada quando a gente se entrega para Jesus e começa a andar com Ele, frequentar a igreja, aprender o que é oração, começar a ter uma vida de oração, buscar entender o que é a Bíblia, começar a ler a palavra, buscar literaturas cristãs que vem para turbinar a nossa fé, a gente começa a ver Deus realmente, como eu disse aqui, sinalizando, Ele começa a se mover aonde você trabalha, Ele começa a se mover dentro da tua casa, Ele começa a se mover na tua vida financeira, Ele começa a se mover na tua saúde, Ele começa a se mover no teu casamento, e você começa a reparar que tudo aquilo que você sempre desejou que viesse a melhorar um dia, com essas experiências iniciais que você teve na sua conversão com Deus, as coisas realmente começam a melhorar, e Deus, Ele opera dessa forma, para que o nosso amor por Ele aumente cada dia mais. Posso ouvir um aleluia? Não foi diferente com o povo de Israel. Mas o povo perdeu o foco, e nós estamos sujeitos a perder o foco. Porque muitas vezes, como nós somos muitas vezes provados por Deus, para que Ele venha ver realmente o nível do amor que nós temos por Ele, porque Ele deseja ser amado, porque Ele nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente, eu digo, Ele entregou Jesus para morrer por nós, para dar para mim e para você vida eterna e acesso ao trono de Deus quando nós oramos, sem que muitos de nós o conhecêssemos de com Ele andarmos. Mas no meio da jornada aí com Cristo, alguns perderam a visão. Aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel. E é naquele momento em que as coisas do mundo, elas brilham nos nossos olhos e nos atraem mais do que as coisas de Deus. E é o momento que a gente fraqueja na fé. Momentos em que a gente sabe que a gente foi liberto muitas vezes de um relacionamento de namoro que não era de Deus, que foi um laço na nossa vida, que nos levava a caminhos de pecado, de destruição, e Deus nos liberta, e nós somos provados, e nós voltamos para as antigas práticas, nos envolvemos novamente com aqueles que nós sabemos que nos feriram, e parece que a gente se torna muitas vezes, como diz aquela expressão, mulher de malandro, né? O crente mulher de malandro é aquele que gosta de apanhar das situações da vida. Crente mulher de malandro gosta de apanhar das situações da vida. E o povo de Israel tinha essa característica. Era um povo que perdia o foco, perdia a visão, se afastava do Senhor. E quando a gente se afasta de Deus, a tendência é você se tornar escravo daquilo que te afastou de Deus. Sabe o que te afastou de Deus? Aquilo que você sabe que fez com que a tua assiduidade nos cultos baixasse. Sabe o que te afastou de Deus? Aquilo que tomou o teu tempo, que você tinha maravilhoso para poder pegar o teu smartphone, colocar no YouTube e adorar a Deus todas as manhãs, se trocando antes de ir para o trabalho, chorando e rasgando o coração na presença de Deus. Sabe o que te afastou de Deus? Aquilo que substituiu o teu tempo de conversa, diálogo, que não é nada mais, nada menos do que a oração. Sabe o que te afastou de Deus? As comparações em meio às provas, de você deixar de confiar em Deus e ter a certeza que não é que Ele não está ouvindo a tua oração, quando parece que Deus não está presente, que Deus não está realmente agindo, e você começa a se sentir sozinho, absorve essa seta do inimigo, esquece que na verdade Deus, Ele trabalha no silêncio, Deus está se movendo nas regiões celestiais ao teu favor, e o teu papel é esperar e confiar nele, e de repente você começa a murmurar. Você começa a alimentar um senso crítico e o teu coração começa a se esfriar, começa a endurecer, e a presença de Deus, ela vai embora mesmo quando isso acontece. E isso te torna escravo das situações. O povo se tornou escravo por 430 anos, numa nação estrangeira, debaixo do domínio de um rei que era tido como uma divindade, como um semideus. Esse era o faraó. Uma nação que não era pobre, uma nação que na época era a nação mais rica da terra, antes do surgimento da Babilônia. Mas Deus, Ele não deseja que você venha permanecer afastado dEle, amém? Deus não deseja que o teu coração permaneça endurecido. Então, voltando à leitura das Escrituras, vai comigo para o capítulo 6, versículo 28. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então vamos lá. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Capítulo 7, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante o faraó e seu irmão. Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade, Arão 83, quando falaram com o faraó. Até aí você pode olhar para mim. Amém. No mundo espiritual, a gente precisa entender que o inimigo, ele não é aquele que tem o poder de combater fogo com fogo. A gente usa muito essa expressão. Fogo se combate com fogo. É um jargão de guerra. Mas, biblicamente, quem combate com fogo é Deus. O inimigo, o combate dele é com gelo. O propósito de Deus através do fogo é incendiar as nossas vidas, queimar, destruir tudo que não é dele, incinerar mesmo tudo que não é bom, e também com o fogo dele incendiar o nosso coração para que venha arder de desejo pela presença dele, amém? Deus gosta de corações quentinhos, porque o coração quentinho, ele é o coração que se torna aconchegante para Deus se fazer presente, para Deus, através do Espírito Santo, fazer morada, para Deus encontrar lugar e permanecer ali, naquele coração quentinho, quebrantado, aberto para o trabalhar dele. A pessoa que tem esse coração é aquela pessoa que se submete a Deus, que obedece a Deus, que não negocia a fé dela com nenhuma proposta indecente do diabo ou do pecado, que diz não, independente de quem seja a pessoa. É aquela pessoa que busca agradar a Deus e de forma alguma vai se preocupar se vão gostar ou não. Ela não agrada a homens, porque ela ama a Deus acima de todas as coisas, amém? Mas o inimigo, ele combate o fogo de Deus com gelo. Então ele tem o poder de lançar mentiras na tua mente e fazer com que essas mentiras se tornem sentimentos que vão da mente, pensamentos que vêm, aliás, para a mente. Ele faz com que esses pensamentos desçam para o coração, se transformem em sentimentos tóxicos espiritualmente, porque aí você é acometido por um desânimo terrível, por um sentimento de derrota terrível, E o pior de todos, de conformidade, porque o diabo, ele é expert em fazer eu e você, preste atenção, nos sentirmos o pior dos piores, e além de tudo, ele é expert em nos tornar zeros à esquerda. O inimigo, ele quer que você se sinta um zero à esquerda, cara. É isso que ele quer. Então você chega a uma conclusão: eu não consigo, eu sou fraco, eu sou assim mesmo, eu nasci para ser assim, eu nunca vou ser feliz, tentei com Jesus, não consegui, então eu tenho que entender que a minha vida é essa. E aí, já que você não consegue preencher o vazio com a alegria da presença de Deus, porque o diabo lança essa mentira, esse gelo no teu coração, você começa a preencher com o quê? Com pecado, com bebida, com noitada, com prostituição, com loucura, com adultério, com pornografia, com manipulação, com caixa 2 na empresa que você trabalha, com tudo o que a gente pode reconhecer como sendo contrário aos valores de Deus. Mas o Espírito Santo está presente nesse lugar. E ele deseja quebrar hoje toda a indiferença, toda a conformidade, porque ele combate com fogo. O inimigo combate com gelo, mas o fogo derrete o gelo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: o fogo sempre vai derreter o gelo. Fala assim para essa pessoa: o fogo de Deus é incomparavelmente mais poderoso do que o gelo do inimigo. Amém? Dá mais uma salva de palmas a ele. Hoje, o personagem principal não é Moisés. O personagem principal também não é Arão. O personagem principal também não é o povo de Israel. Hoje, o personagem principal é o faraó. E a gente vê aqui, a palavra deixa claro para nós, que Deus endureceu o coração de faraó. E muitas pessoas não entendem isso. Por que que Deus endureceu o coração de faraó? Porque por 10 vezes Deus endureceu o coração de faraó. Que lição que Deus deseja nos dar do Antigo Testamento para o período neotestamentário da Nova Aliança que eu e você vivemos hoje. E aí nós aprendemos, estudando as 10 pragas que foram liberadas da parte de Deus sobre o Egito, que são nada mais, nada menos, eu quero que você preste atenção, que a gente agora vai estudar ponto por ponto, de maneira bem objetiva, as 10 características destrutivas, passo a passo, de um coração frio e duro na presença de Deus. Vou falar de novo, nós vamos estudar nessa noite, nós vamos ver juntos aqui, nesse exato momento da palavra, 10 características destrutivas, passo a passo, de um coração frio e duro na presença de Deus. Então você que está aqui, que o teu coração está frio, está duro, não é de agora, mas já é de um bom tempo, e ainda não conseguiu você fazer com que a ficha caísse para compreender que esse coração precisa ser transformado, que você precisa sair dessa zona de comodidade, de conforto, porque Deus tem muito mais para você, amém ou não? Presta atenção nisso. Quando Deus comissiona Moisés e Arão para falar com o faraó, Deus, ele fala: olha, vocês vão operar sinais miraculosos. O povo de Israel precisa ter experiências sobrenaturais comigo, para ver que eu sou real. e o faraó também. E aí Deus pega e fala para Moisés, primeiro você vai falar com o povo, antes de falar com o faraó. Você vai pegar o cajado, esse cajado que está na tua mão. Você vai primeiro jogar o cajado no chão. E o cajado diante dos olhos do povo vai virar uma serpente. E aí depois que virar serpente, você pega pela cauda que vai voltar a virar cajado. Então o povo vai ver algo diferente. Segundo ponto, para o povo entender que essa direção é minha, que eu sou real e opero com sinais. Você vai pegar a tua mão e vai colocar no peito, por baixo da tua túnica. Você vai tirar, vai olhar para a tua mão. E a tua mão vai estar branca, leprosa. E o povo vai olhar e vai falar, oh! E aí você vai pegar de novo a tua mão, que vai estar leprosa. Vai colocar de novo por baixo da túnica. Vai tirar e vai estar limpa. Como todo o restante da tua pele. E o povo vai ver um segundo sinal miraculoso de que eu sou um Deus real. Que opero curas reais. Que transformo os corações realmente. E você que está aqui hoje, isso é para você. Deus vai transformar o teu coração. Amém? E aí, Deus falou um terceiro e último sinal. Você vai pegar uma porção de água e vai jogar, põe numa canequinha, joga no chão diante do povo. E essa aguinha vai virar sangue. E eles também vão olhar e vão falar, oh, realmente ele está falando em nome de Deus. Não há como duvidar. E aí eles vão dar ouvidos. Depois que eles derem ouvidos, vocês vão até o faraó. E vocês vão pegar o cajado. E vão jogar o cajado na frente do faraó. E ele vai virar serpente para o faraó poder ver que realmente Deus ele opera sinais miraculosos. Eles vão lá diante do faraó e jogam o cajado no chão. Vira serpente como tinha virado aos olhos do povo de Israel. E aí eles pegam pela cauda a serpente e vira cajado de novo. Aí o faraó, indiferente e orgulhoso, chama os seus magos e feiticeiros e fala, olha, o sinal miraculoso deles, através das ciências de vocês místicas, façam o mesmo. E de repente o que aconteceu? Os magos e feiticeiros fizeram o mesmo sinal, pegaram o cajado e transformaram em serpente. E aí o coração do faraó permaneceu endurecido, mas Deus, não contente, ele envia mais 10 sinais para que o faraó pudesse reconhecer que Deus é Deus. Amém, queridos? Quando a gente estuda as 10 pragas do Egito, elas representam 10 características de um coração frio e endurecido pelo pecado. Porque quando você está em pecado, cego pelo pecado, desejoso pelo pecado, você não vai voltar atrás. Você não vai ouvir ninguém, você não vai ouvir o pastor, você não vai ouvir a pastora. Você não vai ouvir os presbíteros, porque você está escravo, como o povo de Israel estava escravo, do pecado. O pecado escravizou o povo, eles se afastaram de Deus. O coração deles se esfriou, por isso que eles estavam angustiados. E de início não deram ouvidos a Moisés. E aí de repente, essas 10 pragas vieram. E a primeira praga que foi enviada foi a praga em que a água, as águas, porque eram as águas do rio Nilo e de todos os reservatórios que haviam sido preenchidos pelos braços desse rio e os açudes também. Então a primeira praga era converter as águas do Nilo em sangue. E o rio Nilo no Egito, ele era um sinal da maior prosperidade que a nação egípcia tinha naquele tempo. Porque era o rio que irrigava todas as colheitas. Era um rio de água potável. Era um manancial. Havia muita vida dentro daquele rio. Aquele rio matava a sede do povo, dos animais, irrigava as plantações e tinha uma grande quantidade farta de peixes. E aí, debaixo da direção de Deus, Moisés e Arão vão lá. Arão toca as águas do Nilo com o cajado e elas se convertem em sangue. E a Bíblia fala que tanto as águas do rio como dos braços do rio, os açudes, os reservatórios se transformam em sangue, os peixes morrem, a água começa a feder, putrificar, porque se tornou sangue. O faraó olha aquilo, fica indiferente, chama os seus magos e feiticeiros que concretizam o mesmo sinal igual. E o que, que a primeira praga para nós ela representa? A água que se reverteu em sangue na vida de quem está com o coração endurecido. A maldição. Primeira praga, ela se resume na palavra maldição. Uma pessoa que se afasta de Deus, que não busca a Deus como tem que buscar, que não anda diante de Deus como tem que andar, ela perde a bênção de Deus. A maldição significa a ausência da bênção de Deus. Então o que era bom se torna ruim. Aonde tinha vida, agora há morte. Aonde tinha alegria, hoje há tristeza. Onde havia riso, hoje há pranto. Então, primeira praga, maldição. Primeira característica. Quando você se afasta de Deus, você começa a passar perrengue. Você começa a ver que tuas decisões por si só, só te colocam em roubada. A segunda praga, a praga das rãs. A Bíblia fala que Deus direcionou Moisés e Arão a fazer com que as rãs que habitavam as margens da lama do rio Nilo se multiplicassem, invadissem as casas, invadissem os fornos, as camas, os armários, tudo. Primeiro ponto, primeira praga, nós falamos sobre a maldição, a ausência da bênção. Segundo ponto, as rãs, elas representam o pecado oculto que vem à luz. É o momento em que você está fora da presença como deveria, você está debaixo de maldição, e de repente, o que estava debaixo do tapete vem à luz. É onde você enfia o pé na jaca e revela quem você realmente é. As características de um mau caráter, as características de alguém que realmente a vida se tornou um escândalo. Terceira praga, a praga dos piolhos. A Bíblia fala que Deus direcionou Moisés e Arão para profetizarem sobre o pó da terra, para que todo o pó da terra do Egito se tornasse piolhos. E os piolhos tomaram o corpo das pessoas, das crianças, dos idosos, do gado, dos rebanhos, de todos os animais e seres viventes. E o piolho representa o quê? Representa fraqueza. A pessoa que se encontra com o coração endurecido, ela se encontra fraca, porque a ação do piolho é de sugar o sangue da pessoa. É muito parecido com a ação do carrapato. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, meus pais tinham um sítio, nós tínhamos um galinheiro e eu vivia dentro do galinheiro. E às vezes as galinhas estavam com muito piolho. O piolho de galinha é diferente do piolho que criança pega. E eu me lembro que às vezes o meu braço ficava cheio de piolho de galinha quando entrava no galinheiro. Ficava um pouco no meu braço, eu passava a mão para tirar. De repente saía sangue assim, ó, não da minha pele, mas dos piolhos, escorria sangue. Porque o piolho ele vai sugando o sangue do couro da pele, do couro cabeludo. E quanto mais sangue é extraído, mais fraca a pessoa fica. Então, o piolho representa fraqueza. Então, quando você está com o coração endurecido, cronologicamente, você está debaixo de maldição, o escândalo vem à luz, a tua vida se torna um escândalo, e a fraqueza, ela se apodera do teu eu. Você não tem mais força para lutar, para se levantar e voltar a servir a Deus de todo o coração. A quarta praga é a praga das moscas. Nuvens de moscas começam a infestar as casas, os currais e também o palácio do faraó, que se sente incomodado com aquilo, oprimido com aquilo, e chega para Moisés e nesse ponto ele fala: façam o que for preciso para que essas moscas sumam, orem ao seu Deus e orem por mim também. A mosca, para quem sabe, para quem não sabe, vai ouvir agora. A mosca, ela não só voa e incomoda. A mosca, ela transmite bactérias, ela transmite vírus também, pelas suas patinhas, porque ela é aquela que, ao mesmo tempo que ela voa e pousa nas fezes do cachorro na rua, ela pousa também no teu prato de espaguete nos domingos na tua casa. E aquela que, além de tudo, dependendo da mosca, ela bota um ovinho na tua pele, se tiver uma feridinha, que se chama berne. Então, sutilmente, você recebe um hospedeiro na tua pele, no teu corpo. Então, a mosca, ela representa a opressão. A pessoa, além de estar debaixo de maldição, além de a vida dela ter se tornado um escândalo, além de ela estar se sentindo fraca, ela se torna oprimida. O ovinho representa da berne, da mosca, a seta do inimigo, já a atuação do inimigo dentro de você, querendo entrar em você. O diabo querendo inserir as setas dele, como um parasita, ramificar essa seta do mal, como um câncer espiritual, que vai te matando pouco a pouco, a opressão. A quinta praga foi a morte dos rebanhos. Os rebanhos representavam uma das principais fontes de renda e a riqueza de uma nação, a riqueza de uma família, a riqueza de uma província naquela época era reconhecida pela quantidade de gado que um pai de família possuía. E de repente, os rebanhos começam a morrer e isso representa escassez, dificuldade financeira, falta de recursos, situação de miséria, escassez. E a sexta praga foi a praga das feridas purulentas. Moisés e Arão, por direção de Deus, eles pegam um punhado de carvão em pó queimado, jogam no ar, assopram e aquilo se multiplica pelo céu do Egito. E aquele pó começa a repousar na pele das pessoas e dos animais e começa a abrir feridas cheias de pus, feridas purulentas. Ou seja, frieza espiritual. O coração frio, endurecido. Além de todas essas características, ela faz com que o teu corpo comece a ter como reflexo doenças. E quantos testemunhos eu já não ouvi de pessoas que se afastaram de Deus e que morreram. Pessoas que eram saudáveis, puxa, em 2 meses ele descobriu que tinha câncer e morreu. Entrou em metástase o corpo dele inteiro, ele morreu. Ah, teve um AVC fulminante, estava desviado, morreu. Saiu, voltou a beber, encheu a cara, fica muito louco. No meio da noitada, da balada, teve um infarto fulminante, morreu. O diabo ceifou aquela vida. Sétima praga, chuva de granizos. Moisés e Arão, por direção de Deus, avisam todo o povo do Egito. Se tiver homem no campo, animal no campo, safra, colhe tudo rápido. Manda todo mundo se esconder que vai cair uma chuva de granizos terrível como nunca se viu no Egito. Seguida de raios como nunca se viu antes. Alguns dão ouvidos, outros não. Os que não dão ouvidos perdem animais, parentes, colheita. Destruição. Um coração endurecido e frio está suscetível a viver o mal da destruição. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Amém ou não? Oitava praga dos gafanhotos. Moisés e Arão, por direção de Deus, liberam essa praga. E tudo o que o granizo havia arrebentado, as plantas quebradas, as folhas rasgadas dos pés de milho, de cevada, são consumidos, tudo, pelos gafanhotos. E essa praga representa perdas. Olha só como o inimigo trabalha. Nona praga, densas trevas. Eles liberam essa praga e volto a falar, o coração do faraó continuava endurecido. E tudo que Deus queria, porque Deus era um Deus, eu preciso abrir esse parênteses. Ele era um Deus conquistador, não era um Deus matador. Muitos veem Deus no Antigo Testamento como um Deus matador. Não, Deus era um Deus conquistador de corações. Deus é um Deus que quando ele via uma situação em que o povo se encontrava em escravidão, em cativeiro, ele é o Deus que ele vê uma situação de maldição e ele quer reverter toda a situação de maldição em bênção. Posso ouvir um glória a Deus? Então, o que que Deus faz? Ele é aquele que quando o povo estava cativeiro lá na frente na Babilônia, ele quis ganhar o coração de Nabucodonosor. E ele ganhou o coração de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconheceu no final da sua vida que Deus era o Deus dele. Assim como Deus queria que Faraó também se convertesse e reconhecesse ele como Deus. E por isso, ele permitiu que tudo isso acontecesse em meio ao coração duro de Faraó. E Deus é o Deus que tem permitido que você venha passar por tudo que você está passando. Para você compreender que não há como viver fora da presença de Deus. Dá uma salva de palmas a Ele, amém? Amém? Não há como. Não há como. E na nona praga, densas trevas, cegueira. É isso que acontece com quem se encontra com o coração frio, indiferente. E a décima e última praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito, que representa a morte, a tacada final do inimigo. Então eu quero que você entenda e leve isso para sua casa hoje, que as 10 pragas do Egito, elas representam o processo cronológico, as características destrutivas passo a passo, da pessoa que se encontra. Se você está aqui hoje e sabe que o teu coração está frio, você sabe que era para você já ser um líder nessa igreja, já era para você estar voando, 2019 ter entrado liderando célula, já era para você ser um presbítero, um diácono nessa casa, já era para você ter sido enviado, você e a tua esposa, você que sabe que veio de outro ministério, que Deus te colocou aqui hoje nessa casa nova. Você sabe o quanto você errou no passado? Você sabe que você já era para estar voando na presença de Deus? Você que hoje acredita que o teu marido não veio para a igreja porque é o diabo? Não. É falta de posicionamento da esposa, muitas vezes. O marido não proíbe de vir para a igreja, mas se acomoda, não vem. Vem para a igreja, se ele não te proíbe, vem buscar a Deus, amém ou não? Vem para a casa do Senhor. E aí a gente se depara com esse processo, passo a passo, que vem sim nessa noite para nos assustar, para nos dar um choque de realidade, de que a frieza, ela traz a maldição, que vem seguida do pecado oculto, que se torna um escândalo, porque vem a luz, porque você não está firme com Deus. Se você não expõe o pecado, se arrepende e confessa. Se você não expõe o pecado te expõe. E aí da maldição e para o pecado que vem a luz, vem a fraqueza. Depois da fraqueza vem a opressão, depois da opressão vem a escassez. Começa a se ramificar o mal em todas as áreas. Tudo que o diabo precisa é de um coraçãozinho gelado como o teu que está aqui hoje, com esse coração durinho. Indiferente é o toque de Deus, indiferente é a presença do Espírito. Aí dessa escassez, ele coloca doenças, aí ele vem, traz destruição, a destruição é seguida das perdas. Penúltimo passo, você fica cego espiritualmente. E a última tacada, morte. Quando você não consegue mais se reerguer. É quando o diabo vem e ceifa a tua vida de uma vez por todas. Repete assim comigo: nada pode impedir o agir de Deus na minha vida. Dá uma salva de palmas a Ele, amém? Quando nós fechamos o nosso coração para o chamado de Deus, para a vontade de Deus, para os planos de Deus, e nos tornamos independentes, nós nos tornamos como Faraó, deuses sobre as nossas próprias vidas. Um coração frio é o reconhecimento de que você não precisa do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para ressuscitar o terceiro dia e te dar a vida eterna. Não, você não precisa disso. A pessoa que permite que o coração se endureça, se esfrie, ela se torna faraó sobre a sua própria vida, um semideus sobre a sua própria vida. Mas aí a gente consegue ler aqui algo maravilhoso, que eu quero ler para concluir. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Abra comigo, vai ser o último texto que nós vamos ler. Quem está comigo diz: Deus é fiel. Glória a Deus. Antes de morrer os primogênitos, olha só que coisa linda. Em todas as pragas que foram liberadas, o povo de Israel, eles estavam guardados por Deus, numa cidadela chamada Gozém. Então, por exemplo, quando caía a chuva de granizo destruindo tudo no Egito, em Gozém não estava caindo chuva de granizo, eles estavam guardados, protegidos pelo Senhor, amém? Eles haviam despertado, se arrependido da frieza, e estavam buscando a Deus. Enquanto as moscas estavam dominando todo o Egito, em Gozém não tinha mosca. Enquanto densas trevas tinham dominado todo o Egito, em Gozém havia luz. Amém? E aí aqui, olha só o que Moisés ministra o povo. Êxodo 12, 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e o passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. E nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Repete comigo, decreto perpétuo. Eu preciso estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Ou seja, o sangue representa nessa noite para nós de Santa Ceia, através do suco de uva, a proteção, o livramento, a bênção de Deus, a presença do Senhor sobre a vida daqueles que abrem os seus corações para serem incendiados pelo Espírito Santo. Amém? Então abra o seu coração nessa noite, volte ao primeiro amor. Deseje viver no centro da vontade de Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. A igreja é representada pela cidadela de Gozém. E ela é representada nessa noite de Santa Ceia pelo pão, pelo corpo de Cristo. Por que que nada aconteceu onde estavam os israelitas? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, amém? Se você está cheio de Deus, com o coração incendiado pela presença do Espírito, nenhum mal, nenhuma praga chegará à tua casa, amém? Você é igreja, olha para quem está do teu lado e diz para esse irmão: você é alguém com o chamado de Deus, abra o seu coração. Quebre toda a frieza, reveja suas prioridades e peça ao Espírito Santo para que Ele incendeie o teu coração e amoleça toda a dureza e derreta todo o gelo que o inimigo sutilmente colocou no teu interior. Você é de Deus, a presença de Deus precisa ser tudo para você. Vamos nos encher dessa presença. Dá uma salva de palmas com alegria. Aleluia. Pode apagar as luzes. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A presença de Deus é tudo para nós. Mas a presença de Deus, ela segue princípios. Princípios de obediência. Princípios de entrega. E se hoje você detecta, infelizmente, talvez todas as 10 características na tua vida, ou talvez você identifica algumas ou uma dessas características, é razão para você se preocupar sim, e entender que sutilmente o inimigo está querendo deixar o teu coração frio, gelado, indiferente à presença de Deus. Aonde há frieza, há pecado. E aonde há o pecado, você se torna escravo, prisioneiro, dominado pelo mal. Você não foi chamado para andar debaixo de maldição. Você não foi chamado para manifestar uma vida de escândalo. Você não foi chamado por Deus para se manter fraco na fé, oprimido do jeito que você se encontra, vivendo essa vida de escassez, de luta financeira, seguido de uma doença atrás da outra, uma vida de destruição atrás de destruição, ruína atrás de ruína, uma vida de perdas, de cegueira, sendo enganado pelo teu próprio coração frio e indiferente ao mover de Deus, morto espiritualmente. Não ora, não lê a palavra, não coloca em prática, faz tudo errado, só vem na igreja bater cartão, está com a vida toda errada. E nessa noite Deus está abrindo os teus olhos. Você não pode permanecer nessa condição. Eu quero fazer primeiro um convite para você que nos visita pela primeira vez. Você que ouviu essa palavra e deseja que nessa noite o Senhor Jesus, Ele entre no teu coração e incendeie o teu coração. Levanta a tua mão, quero orar por você. Em nome de Jesus, pode levantar a tua mão. Glória a Deus. Você que levantou a tua mão, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Estão todos sentados com os olhos fechados. Glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou do seu lugar, coloca uma das tuas mãos no teu coração, fecha os teus olhos e repete assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite eu ouvi a tua palavra.
Nessa noite eu ouvi a tua palavra.
E tudo que eu te peço é.
E tudo que eu te peço é.
Incendeia o meu coração.
Incendeia o meu coração.
Transforma a minha história.
Transforma a minha história.
Pois a partir daqui.
Pois a partir daqui.
Eu não quero mais pertencer a esse mundo.
Eu não quero mais pertencer a este mundo.
Eu me entrego completamente a ti.
Eu me entrego completamente a ti.
O meu coração é teu.
O meu coração é teu.
Para ser incendiado.
Para ser incendiado.
E ser aquecido.
E ser aquecido.
E preenchido.
E preenchido.
Pelo fogo.
Pelo fogo.
Da tua presença santa,
da tua presença
e toda santa, poderosa,
e toda poderosa.
A partir daqui eu sou teu.
A partir daqui eu sou teu.
E tu és o meu Deus.
E tu és o meu Deus.
Perdoa os meus pecados.
Perdoa os meus pecados.
E escreve o meu nome.
E escreve o meu nome
no livro da vida eterna.
No livro da vida eterna.
Para honra e glória do nome de Jesus.
Para honra e glória do nome de Jesus.
Continua em pé, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Se você está próximo a uma dessas pessoas, impõe as mãos em direção a ela. Me ajude a abençoá-las. Amém. Senhor, nós abençoamos estas vidas. E declaramos sobre cada um deles a cobertura da igreja. Declaramos o fogo do teu Espírito incendiando esses corações que pertencem a ti. Eu destituo toda a atuação do inimigo na vida dessas pessoas, Pai, que estão aqui. Eles se tornam a partir daqui oficialmente teus filhos e filhas. E nós os abençoamos com muita alegria, declarando sobre eles a unção do teu Espírito, o fogo que vem dos céus, da presença de Deus, e se apodera de cada um deles nesse exato momento, Pai. É assim que nós os recebemos na família de Deus, como irmãos em Cristo, e celebramos esse momento com uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Preste atenção, aqueles que estavam na presença de Deus, aqueles que foram despertados pelos sinais de Deus, o povo de Israel, eles estavam, como eu disse, na cidadela de Gozém, aonde nenhum mal os alcançava. Olha que interessante, é como se eles estivessem debaixo da cobertura da igreja, eles estavam ali como o povo de Deus, como igreja, e aqueles que são igreja, compreendem que Jesus, ele fala assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados, e eu os aliviarei. Amém? Por isso que é necessário que você saia do conforto da tua casa e venha até a igreja, porque Jesus fala: levanta-te e anda, vinde a mim. Não é eu vou na sua casa, no seu sofá no domingo, não, vinde a mim. Esse vinde a mim, aqueles que atendem a esse vinde a mim, são pessoas que desejam ter a sua vida realmente pautada na presença de Deus, nos preceitos de Deus, e andarem cheias desse Espírito excelente, que é o Espírito de Deus. Se Gozém significa igreja, dentro do contexto significativo da ministração, a gente entende que a igreja é o corpo, e o corpo é o pão que vai ser partilhado entre nós. Nós temos uma aliança com o coração de Deus, para que o nosso coração seja um com Ele. E nós estabelecemos essa conexão nessa noite quando nós ingerirmos o pão, o corpo de Cristo. Mas a direção que Moisés deu no último texto que nós lemos é que antes que a décima praga fosse liberada, os israelitas pegassem galhos de sopo mergulhassem no sangue dos animais que haviam sido sacrificados e colocasse esse sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte fosse liberado para matar os primogênitos, não entrariam na casa dos israelitas em Gozém. E isso significa para nós, desde aquela época, que o povo andava debaixo de uma aliança de sangue. Ou seja, nós também andamos debaixo de uma aliança de sangue. E essa aliança de sangue foi estabelecida pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, amém? E aqueles que estão na presença de Deus e que buscam caminhar com seu coração incendiado por essa glória, são aqueles que entendem que o sangue de Jesus tem poder. Declare isso: o sangue de Jesus tem poder. Eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. E nessa noite, nós como igreja, consagramos a Ti todo o pão representado pelo corpo, todo o suco de uva que tipifica o Teu sangue, nós consagramos a Ti, Senhor, para que o nosso coração permaneça incendiado, aquecido pela presença permanente do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, entende, por mais que o seu coração está frio e indiferente, e você deseja se levantar e sair daqui com o teu coração incendiado, saia do seu lugar, pegue o corpo, o sangue.